fundamental no ambiente de trabalho, que são as relações humanas de trabalho. O nosso palestrante dispensa apresentação, é conhecido de todos nós. Qualquer homenagem que a gente tentasse fazer para ele seria muito pouco por tudo que ele fez por nós. Professor Paulo.
Bem, muito. Eu começo agradecendo também. Vocês sabem, eu sou um professor, eu sou um educador, e por causa disso eu sou um político também. Quer dizer, não há educação neutra, nem há educador neutro. A prática educativa tem uma natureza política. E o problema que se coloca, então, ao educador e à educadora é o de assumir a politicidade de sua prática. Quer dizer, em lugar de fugir desta natureza política que marca a sua prática, não há outro caminho senão assumir esta natureza política e, ao assumir a natureza política da prática, reconhecer-se também como política. Não necessariamente partidária, mas, cedo ou tarde, devendo ser também partidária. Quer dizer, eu acho que é um dever e um direito que nós, a assunção da cidadania implica a participação militante do ponto de vista político-partidário. Eu disse isso para agora dizer que quando fui consultado por Paulina, que de vez em quando me via aqui no banco uma dificuldade enorme para vir aqui. Eu tenho um chofé, tenho umas mordomias também. Esse chofé é pago por mim, não é, o carro é meu, não é de universidade nenhuma. Mas para parar o carro, parava lá embaixo, descia, subia isso por aqui. E depois, quando eu voltava, não achava o chofé. E às vezes tinha que alugar um táxi, o chofé ficava aí uma hora à minha procura, telefonava lá para casa, eu disse, eu já estou aqui há muito tempo. E de vez em quando ela me via lá e vinha me atender, quer dizer, mas a gente nunca fez também exageros, eu nunca rompi as filas. E, mas a gente se conversava sobre as nossas opções partidárias. E quando ela me convidou para ficar, me consultou, eu aceitei imediatamente e disse a ela apenas que a questão era única, a da minha agenda, que é muito carregada. E por que eu agradeci? Agradeci no começo a vocês, e particularmente a ela, porque eu não venho aqui simplesmente como um professor, mas eu venho aqui convencido de que cumpro uma tarefa política ao vir aqui. E essa tarefa política ao vir aqui não vai, na verdade, estender-se num comício partidário, de jeito nenhum, porque eu respeito as opções diferentes das minhas. Mas eu vou marcar essa conversa de um tom político, porque eu não sou neutro nem quando digo bom dia. Porque há maneiras diferentes de dizer bom dia. A certas pessoas, no máximo, eu faço assim, com a cabeça. E a outras eu digo um bom dia efusivo, aberto, escancarado, um bom dia que ele só já é um abraço. Então, não há neutralidade em mim nem para dizer bom dia, como não vai haver aqui nessa conversa. Mas o que me pediram aqui foi para conversar um pouco com vocês sobre a questão da relação, do relacionamento chamado humano no trabalho. Essa coisa, esse capítulo da psicologia, do social, da sociologia, da educação, da pedagogia, esse capítulo, obviamente, que veio sendo muito, muito bem, e para você ver como eu estou certo quando eu digo que não há nada neutro. Esse é um capítulo que tem sido muito bem estudado e trabalhado a serviço da empresa capitalista. Mas não há dúvida nenhuma, quer dizer, a empresa capitalista pretende lucrar. Você já imaginou uma empresa capitalista que diz, eu venho para perder, não vem de jeito nenhum. E quando aparentemente perde, eu conheço, por exemplo, me falaram, por exemplo, de empresas capitalistas que vendem milhões de cruzados por mês, tudo com preço reduzido, mas põe o que adquire, o que arrebanha no overnight, e então tira a diferença do preço e compete com outros que terminam não podendo porque não descobriram o overnight. Ok, não, todos já descobriram. Quer dizer, não há. A empresa capitalista, por natureza, tem que lucrar. E lucrar em cima de muita gente, né? Não é só de um. Então, obviamente que os especialistas, os cientistas, os técnicos que trabalham para a empresa capitalista ou fazem isso porque precisam sobreviver. Eu também trabalho para, não para a empresa capitalista, mas dentro de uma sociedade capitalista. Ou fazem isso como opção política também. Quer dizer, um sujeito que gosta, acha que o sistema capitalista é um treco maravilhoso e tem todo o direito de achar, acabou. E lá então ele opera, ele põe a sua inteligência ou ela, e a sua sabedoria, a sua competência para funcionar em favor do desenvolvimento maior da empresa e do sistema. Obviamente, então, que o capítulo Relações Humanas dentro do trabalho e relações humanas entre o trabalho e o corpo que vem de fora é um campo de grande importância. Não? Eu me lembro, por exemplo, de quando era professor na Universidade de Genebra, na Suíça. Eu me lembro de que eu dava um curso para um grupo de estudantes de pós-graduação e propus um dia, no começo do curso, aos estudantes que cada um deles assumisse um período X de cada sessão nossa do curso para colocar aos demais a sua prática e, em seguida, fizéssemos um exercício reflexivo, crítico sobre a prática exposta. E daí tirássemos uma bibliografia para aprofundar os conhecimentos em torno da prática. Eu me lembro que havia no curso um homem suíço jovem que era diretor do setor de formação de pessoal da Suisser. E no dia em que cabia ele fazer uma exposição sobre o seu trabalho, ele nos levou a todos nós para o departamento dele de formação e falou em torno de como se formava o quadro da Suisser. E a sua tese foi sobre isso. Ele é uma das vantagens de uma sociedade capitalista altamente moderna, como é a Suíça, é de que certas coisas, às vezes, não todas, podem ser ditas e não provocam demissão. O espaço político, às vezes, é maior do que em sociedades assim um pouco periféricas, como a nossa, de de um capitalismo michuruco como o nosso, e em que dizer certas verdades pode significar perder o emprego. E ele escreveu a sua tese, claro, com certo. Ele sabia os limites de até onde podia ir, não? E as coisas de que ele falou podiam ser ditas. Mas entre outras coisas, ele falou muito desta preocupação. E então ele disse a mim, na aula, naquela tarde, ele disse: Paulo, você que viaja muito, eu queria lhe fazer uma pergunta. Se já ocorreu com você, se não ocorreu, teste. Quando você chega ao aeroporto, vem com sua valise de mão, por exemplo, com sua mala, e você está indo, vamos admitir, aos Estados Unidos, e você põe lá a mala e dá a sua passagem, e a moça recebe com cortesia, com um sorriso, um suicer, é o sorriso suicer. E você olha para a moça e diz um pouco timidamente, assustadamente: o tempo mal, hein? Ele disse: já ocorreu isso? Eu disse: já. Eu tenho um medo enorme de avião, eu viajo todo dia. E ainda não perdi esse. É uma coisa horrível. Eu gosto mesmo de voo de avião, eu gosto quando eu desço, estou já dentro do aeroporto. Bem longe. E ele me perguntou. Não, ele disse: eu vou te dizer qual foi a resposta. Tu te lembras, Paulo, da resposta que a moça disse? Eu disse: me lembro. Disse: então não diga não, eu vou dizer aqui aos meus colegas estudantes como foi que ela respondeu. Você entrou, pôs a passagem em cima do balcão, botou a mala, olhou meio assustado e disse: mau tempo, não? E ela te olhou e disse, fez assim, disse: sim, mas vai melhorar. Então você vê, isso é ensinado. Isso é ensinado. Você veja o seguinte: se ela tem dito, não, a resposta dela podia me levar a não crer mais em nada que ela me dissesse, porque era muito evidente que o tempo era mau. Era muito evidente, não só pelas nuvens, mas pela própria meteorologia, que já havia dito que o tempo era mau. Então, para ela, a desverdade era muito grande para ela dizer isso. Ela não pode correr esse risco de parecer uma irresponsável diante de um cliente. Porque o cliente então pode dizer: se essa mulher é irresponsável, o comandante também é irresponsável. É toda a companhia. Porque esta é uma situação, a situação do medo é difícil. Quer dizer, vocês lidam aqui com outros medos, mas lá, nesse diálogo de aeroporto, há um medo embutido, até nos passageiros corajosos. Há um medo até por tradição, o medo de voar, misturado com o gosto de voar. E ela não poderia, então, dar a minha impressão de que mentia. Mas, por outro lado, se ela aceita o ponto de vista, ou a pergunta que já é uma afirmação, esse tipo de pergunta em que você já afirma que o tempo está ruim mesmo, péssimo, estou com medo, é esse o discurso do passageiro. Se ela aceita esse discurso e não sugere a possibilidade de melhorar, ela falha também. Então ela tinha que aceitar, mas ao mesmo tempo sugerir ao passageiro que há uma possibilidade indiscutível de melhora do tempo. Então ele me explicou, olha, a nós todos, pormenores assim, que revelam o que falam da eficiência fantástica da Suíça. É evidentemente um país deste tamanho, como é a Suíça, que não poderia jamais ter uma companhia de avião vivendo de voos internos. Não dá. Você tomar um avião de Genebra para ir a Zurique e de Zurique para voltar para Genebra, isso não rendia de jeito nenhum. Então a Suíça ou ela se afirma diante de gigantescas companhias de avião do mundo, ou ela fecha. Então a eficácia dela é fundamental, e a eficácia é um problema de relação humana, é um problema de competência científica, técnica, porque até é um problema de educação também. Você não pode distinguir, separar relacionamento humano de educação. Mas, eu conto outro exemplo da Suíça, de que eu gosto imensamente. Se eu puder optar, eu opto pela Suíça, se estiver na Europa, e às vezes eu opto pela Varig, por exemplo, que se modernizou também. Mas um dia eu vinha de Paris para Geneve, e junto a mim, bem, nesse dia eu acho que ocidental só havia eu, o resto tudo era japonês. Rico, no Japão. O Japão é a riqueza deles, é Oju. Discriminação acabou para o japonês. E eu estava sentado aqui no meio e o japonês cá. E a mocinha trouxe o café. E quando ela trouxe o café, uma bandejinha, eu sei que ela ia servindo o café, tremeu um pouco o avião e caiu um pingo de café no paletó do passageiro japonês. Ela pediu muita desculpa e depois foi lá dentro, voltou com um livrinho, com uma carbono, só não trouxe computador. Não. E pediu a ele o nome dele, o endereço em Tóquio, as medidas do corpo, e ele perguntou por quê, para quê, e ela disse a Suíça, nunca diz nós, a Suíça faz questão de mandar à sua casa um terno, qual é a cor que o senhor quer, que é a mesma. E eu disse, eu devia ter derrubado a gente. Esse café em mim, né? Correu o risco de queimar mesmo. Bem, o cara agradeceu. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no dia, dois dias depois, três, em Tóquio, lhe entregaram um terno novo. Agora veja bem, quanto custou esse terno? Vamos admitir que naquela época tivesse custado 450 francos suíços. O porte para lá, nada, porque é a própria Suíça que leva. Então, em Tóquio, é o próprio funcionário Suíça que leva, o telefone, o sujeito foi buscar. 450 francos na época deviam custar aproximadamente 150 ou 200 dólares. Um programa de televisão, para dizer isso, custaria uma fortuna à Suíça. Esse rapaz, ao chegar em Tóquio, foi propagandista gratuito da Suíça por 200 dólares, e no mínimo 100 pessoas de suas relações souberam disso, no mínimo. Quer dizer, a coisa se multiplica. Esse é um meio de você fazer relações públicas. Então, esses macetes todos surgiam na formação dos quadros, a tal ponto a necessidade que a Suíça tem de se afirmar. Me foi dito que depois de 3 meses de um jovem começar a trabalhar na Suíça, o chefe pergunta quem é você, e ele diz Suíça. Quer dizer, há uma assimilação enorme. Então vocês vejam, isso tem que ver com a preocupação que as empresas têm de eficácia, não? Competência, o relacionamento humano. Quer dizer, essa coisa se o mundo capitalista aprendeu, obviamente, e criou, desenvolveu todas essas técnicas do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. E eu digo mais a vocês o seguinte, a minha crítica não é ao uso disso, eu critico é o sistema capitalista todo por outras razões, mas não porque quer ser eficiente. Não, eu acho que a eficácia é absolutamente indispensável, Só que a eficácia capitalista não pode, para mim, repetir-se numa sociedade socialista. Quer dizer, eu acho que uma sociedade socialista tem também de ser eficaz. Precisa da eficácia, mas a forma de ser não pode ser igual. Eu não sei se está claro isso. O que eu quero dizer é que uma companhia de aviação socialista tem que tratar muito bem também os passageiros. Tem que ser eficiente, tem que ter comandantes competentes. Tudo tem que funcionar corretamente a tempo, tudo certo. Agora, a forma, de, ou os objetivos, talvez eu dissesse melhor, as finalidades que interferem no processo, nos métodos, não podem ser iguais, de jeito nenhum. Quando eu sempre dizia com relação agora a outra coisa, quando eu era professor nos Estados Unidos, eu dizia, se a Universidade de Cuba, de Havana, funcionar tal qual a Universidade de Harvard, uma das duas está errada. Porque se elas não estiverem erradas, tem que ser diferente. Entendeu? Não é que em Harvard o corpo humano seja diferente do estudo do corpo humano em Cuba. Mas é a forma, inclusive, de estudar o corpo humano. Quer dizer, é a forma, inclusive, de situar o corpo humano, de respeitar o corpo humano. A razão de ser do respeito. Quer dizer, isso é diferente. Bem, depois dessa consideração assim, inicial, para mostrar que não tem neutralidade nenhuma nisso. E ao mesmo tempo em que eu digo também, faço questão de dizer que essa, o problema da eficácia, o problema do relacionamento humano entre os que trabalham no mesmo escritório e os que trabalham num escritório com os que chegam, com a chamada clientela, isso para mim tem que ser feito, bem feito, quer seja um sistema capitalista, quer seja um sistema socialista. Eu acho que uma sociedade socialista não tem que burramente dizer que tem que ser diferente em tudo, e, portanto, tratará mal a clientela, porque os capitalistas podem tratar bem. Eu acho isso uma estupidez, não tem sentido. Então, mas eu queria firmar essa compreensão minha da não neutralidade disso e chamar a atenção para o interesse que, num sistema capitalista, o problema do relacionamento tem. Não? E é por isso que também, a nível dos interesses capitalistas, a tendência para compreender o problema do relacionamento é muito mais a nível do que eu chamaria um psicologismo. É claro que não é possível pensar em relacionamento humano sem pensar em psicologia. Mas o que não é possível é reduzir a questão do relacionamento humano à psicologia e pensar e dizer que a psicologia resolve tudo. Não, não resolve. A questão, sendo ou envolvendo uma dimensão psicológica, ela é mais do que isso. Então não é possível. Ela é uma questão política. Ela é uma questão que envolve posturas políticas, ideológicas, e que a psicologia sozinha não resolve. Mas também não é possível prescindir da dimensão psicológica. Eu vou agora tentar assim colocar alguns pontos, inclusive me tomando como exemplo. Quer dizer, eu acho interessante tocar na questão sobre esses dois ângulos, de mim também sendo atendido, não, não apenas em bancos, mas em qualquer outro lugar. Obviamente que toda vez que eu sou reconhecido, com Paulo Freire, a coisa muda muito. Mas é claro, e eu acho que é normal que mude. Eu não vivo dizendo, olha, eu sou Paulo Freire, porque posso correr até o risco de dizer, quem é esse cara? E seria meio frustrante para mim. Mas não vou também dizer a vocês que acho chato quando me identifico. Não, eu gosto muito também. Eu acho que isso gratifica, quer dizer, a gente saber que, poxa, a gente é conhecido, não? Sem ser ator de novela, quer dizer, o que não diminuiria também em nada a mim, quer dizer, eu gostaria de ser um bom ator de novela, de teatro, eu adoro isso, mas não sou, e não aparecendo muito na televisão, é bacana quando me reconhecem na rua, às vezes me paro na rua e me pedem para eu escrever meu nome num pedaço de papel, em aeroporto, eu tenho ido para aquele lugar difícil de VIP, não sei o que, VIP, que tem nos aeroportos, mesmo com classe turista, um bilhetezinho de turista, me identificam, me dizem, ó, professor, como vai? E me levam lá, eu fico tomando drink, essas coisas. Às vezes eu vou porque estou mesmo, eu exijo agora que as universidades americanas me paguem passagem de primeira e a concessão que eu faço é classe intermediária. E digo logo, não é, poderia ser um gosto burguês, os burgueses têm bom gosto. Às vezes tem péssimo, mas não é nem isso, é questão de sobrevivência. Eu já não aguento, viajo dentro do Brasil não, mas daqui para os Estados Unidos, daqui para a Europa, não ando mais de turista, de jeito, então não vou, ou pago ou não vou. Mas eu acho ótimo quando me reconhecem, eu gosto de ser conhecido, eu gosto que digam alô para mim, poxa, eu acho isso formidável, eu sou um homem muito indigente na minha afetividade, e sou um cara muito afetivo, então quando me conhecem é uma beleza, eu bato palma também. Mas quando não me reconhecem, eu também não vou dizer quem sou. E às vezes eu fico numa fila, quer dizer, eu não queria que me tirassem da fila, mas numa fila enorme, com a pessoa que está lá recebendo, deve estar mal-humorada também, deve estar cansada, ganhando pouco. Eu acho que os dois lados têm que entender isso. Mas com a cara já feia, e quando está chegando a vez da gente, aí o cara inventa que tem uma colega lá longe, ele vai lá fazer umas perguntas, quer dizer, é horrível isso. Às vezes eu desisto, porque eu tenho um esquema duro de trabalho. E no Brasil se fazem exigências. Por exemplo, se eu mandar o meu chofé buscar uma passagem minha, eu tenho que escrever com um livro para autorizar o cara de receber a minha passagem. Agora, você já imaginou o tempo que eu perco numa companhia de aviação para receber uma passagem? Quantas vezes eu viajo por mês tendo de ir buscar as passagens? Rara vez eu recebo em minha casa. Depois de uma luta danada para chegar à vez, o cara está mal-humorado. Entendeu? Mal-humorado, tudo. Então eu conto de 1 a 10 para também não ficar mal-humorado. Então eu acho que esse é um problema, quer dizer, eu tenho a impressão, talvez agora aqui eu vá ser só mais teórico, eu acho que nem o funcionário tem dever de ouvir desaforo do freguês, do cliente que chega mal-humorado, nem o cliente tem o dever de receber maltrato do funcionário que por N razões está mal-humorado. Eu acho que não sei, eu se trabalhasse assim para receber gente, eu faria o possível para amenizar o aborrecimento do cara já numa longa fila. E se o sujeito chegasse muito zangado, eu diria para ele, olha, eu tenho o direito de exigir do senhor que o senhor me trate bem, da forma como eu estou tratando o senhor. Se ele se irritasse demais, eu diria, olha, então chegou agora, o senhor passou o limite e eu então não atendo o senhor entra por aquela porta e vai reclamar o diretor geral, mas assim eu não posso tratar o senhor, quer dizer, não dá para isso. Talvez seja muito teórico, não? Porque no fundo às vezes as situações de relacionamento se conflitam demais, mas há um problema interno também, quer dizer, é um problema de como a gente se relacionar enquanto chefe, por exemplo, subchefe e os outros companheiros que não estão ao nível de chefia. Eu acho que aí entra, além das questões puramente psicológicas, eu acho que aí entra muito um certo gosto, às vezes, autoritário que a gente tem. Quer dizer, a sociedade brasileira é uma sociedade que foi inventada autoritariamente, de cima para baixo, verticalmente. No Brasil, vocês observem como isso se dá. No Brasil, uma pessoa recebe uma delegação de poder de 5 centímetros, o poder dessa altura, e quando assume esse poder, ela transforma esses 5 centímetros em 10 metros. Uma coisa incrível como fica. Olha, nesse sentido, o cara que cuida, por exemplo, da entrada do edifício, o jeito que está com o revolvão na entrada do... Eu tenho medo danado, eu entro com cuidado num banco. Eu olho para aqueles caixões com buraco por dentro, eu adivinho que dentro daquele caixão tem um miolo, que é um cara com um fuzil doido para dar tiro. Eu entro com um comportamento maravilhoso, eu não olho nada que faça suspeita. De jeito nenhum para fazer suspeita, porque posso ser preso. O cara chega a dizer, esteja preso. Quer dizer, de um lado há um gosto do autoritarismo, do outro, em certas circunstâncias, há um medo de assumir a responsabilidade. E o cara armado com medo é um perigo danado. A exacerbação do poder da gente. Quando a gente tem um mínimo de responsabilidade de poder, a gente admite que toda manifestação, às vezes de deselegância até, de quem trabalha com a gente a nível de poder menor, já significa uma desmoralização total ao poder da gente. Quer dizer, ou a gente então reprime o cara, ou a gente vai para casa humilhado e não pode fazer amor com a mulher porque foi desmoralizado. Quer dizer, não é isso. Não é isso. Eu acho que o cara que tem uma responsabilidade de poder, de autoridade, ele tem que assumi-la. Ele não pode desistir disso, ele tem que pôr em exercício a sua autoridade, deve ser cumprida aquilo que se disse. Agora, é preciso tirar da gente a mania de que toda forma, às vezes irônica, por exemplo, com que o subalterno trata, já é uma desmoralização total. Eu acho que num caso como esse é muito melhor chamar depois a pessoa e dizer, olha, eu tenho a impressão de que tu não gostaste da minha... Mas, afinal de contas, eu tenho direito e dever de fazer isso. E eu acho que a tua forma, o teu comportamento irônico não ajuda nós dois a continuar cumprindo as tarefas da gente. Então eu quero te dizer que eu percebi que isso, não vou me suicidar por causa disso, nem vou matar você. Agora, vamos diminuir as ironias e vamos ter mais bom humor. E acabou. E manda o cara lá para o lugar dele, entende? Para trabalhar. Quer dizer, no fundo, a forjar tanto quanto possível um tipo de relação cada vez menos arestosa, entende? Arestosa. Quer dizer, no fundo, às vezes a gente fala, às vezes o discurso da gente sai cheio de esquinas, cheio de arestas. Quer dizer, que o discurso da gente sai ferindo os outros já. Os outros não podem se aproximar do discurso, porque está todo cheio de espinho. Eu acho que quando a gente está assim, a gente deve se perguntar por quê. Não. E a questão não é também fazer discursos cheios de curvas apenas, não, para não ferir ninguém. Quer dizer, eu acho que a gente deve fazer discursos e falas autênticas em que a gente diz a verdade que precisa ser dita e que a gente assume, não, mas sem necessidade nenhuma, no meu entender, de minimizar nem de ferir o outro ou a outra. Por outro lado, também, sobretudo quem tem uma responsabilidade de autoridade, se de um lado, sendo a sua opção, que é política e não bancária, que nem acadêmica, a opção é política, depois é que pode ser bancária, acadêmica, isso, aquilo, aquilo outro, se a opção política é uma opção aberta, democrática, se a gente acredita na capacidade criadora dos outros, se a gente acredita que os outros são capazes também de saber, de fazer coisas, de contribuir para melhorar, e não só a gente, se a gente não tem raiva do valor dos outros, porque olha, tem muito chefe aí que tem horror ao cara competente que está subalterno a ele. Horror. Tem chefe aí que, se a gente não abrir o olho, ele se suicida de raiva. Entende? Quer dizer, são uns incompetentes do ponto de vista também emocional. Quer dizer, isso é uma incompetência emocional, é uma imaturidade emocional. Quer dizer, não há que ter raiva de quem tem valor. Não há de ter raiva de quem é criador. Pelo contrário, há que se aproximar do criador e ver se até se a gente também fica um pouco mais criador. Então, quer dizer, eu, minhas amigas e meus amigos, eu até que inveja, no bom sentido da palavra, eu tenho. Eu acho que a gente precisa recuperar essa palavra, a compreensão dessa palavra. Invejar é gostar de poder fazer aquilo que o outro faz. Agora, a deturpação da inveja é quando ela vira raiva do outro porque o outro faz o que a gente não pode fazer, ou porque o outro está sendo o que a gente não está podendo saber fazer, ser. Então, ter raiva do outro porque o outro é mais charmoso e se afirma mais. Não, eu não dou muito valor, é um sujeito medíocre que pensa que é charmoso. Entende? Isso eu acho, eu tenho pena, raiva não. E não tenho raiva, nem nunca tive raiva de ninguém que pode estar acima de mim no pensamento, Na expressão da vida, no próprio gosto de viver. Eu tenho admiração por esse cara. A minha inveja aí, então, é uma inveja bem comportada. Não? Eu, por exemplo, anteontem eu recebi um título de doutor honoris causa em Campinas, e quando falava, estava lá no meio, para mim, um dos grandes, uma das grandes cabeças dele. Nossas hoje, que é o professor Rubem Alves, que é um grande escritor para criança também, mas é um pensador, um filósofo, um teólogo, recentemente citado esse largo relatório que a Folha de São Paulo publicou dos exércitos salvadores da América Latina contra o comunismo perigoso e malvado, e o Rubem está lá citado nesse documento. Em certo momento eu disse: olha, Rubem, eu tenho inveja de ti, sabe? Eu gostaria de escrever como tu escreves, mas eu nunca tive, foi raiva dele. Não? Quer dizer, eu acho que isso é fundamental, isso não é coisa que psicoterapia resolva sozinha. Quer dizer, a gente teria, eu acho que quando a gente se relaciona, quando a gente está metido num tipo de trabalho em comum, Eu acho que a gente devia se perguntar de vez em quando por que é que fulano me faz mal. Às vezes fulano é chato mesmo, mas às vezes é a gente que está com raiva dele porque ele é melhor funcionário do que a gente. Funcionário não, aqui no sentido de ajudar essa coisa pobre que é o Banco do Brasil. Mas ele é competente. Eu tenho pena do Banco do Brasil, dos bancos todos, porque realmente ganha um pouco os bancos. Ganha um pouco. E vocês são tão exigentes. Não? Você vê, os banqueiros declaram eles mesmos que só ganharam alguns bilhões. Outro dia eu li isso, me ri muito. Numa das greves de vocês, eu vi um deles falando, dizendo, só ganhamos, e aí botava a quantidade de bilhão, que é tanto que eu nem me lembro mais. No fundo, eu acho vocês uns sujeitos ingratos, porque exigem muito, que são uma casa como essa, uma casa pobre, nordestina. Mas bem, então eu acho que esse relacionamento entre vocês, entre nós dentro do trabalho, o meu, por exemplo, o meu é muito difícil também, não, o meu tipo de relacionamento. Tem umas vantagens, por exemplo, eu atendo os estudantes, assim, são um número que convivem comigo, tudo. Não tem gente para vir fazer pergunta a mim de 2 às 4, não tem cheque para descontar. Mas eu tenho os meus problemas entre os chamados pares, quer dizer, tem academia. A academia não é só no Brasil isso, não tem experiências acadêmicas no mundo todo. A academia gosta um pouco de uma coisa que se chama fofoca. É uma fofoca acadêmica, uma fofoca metida à besta, uma fofoca intelectual, uma fofoca em que se discute Hegel, Marx, e se fulano conhece mesmo. Dizem que ele nunca leu. Quer dizer, esse tipo de fofoca, que às vezes magoa a gente, mas é diferente. Eu, como professor, posso até me dar o luxo de chegar e entrar direto na sala de aula e depois sair. Tudo. Mas tem também, todos nós temos problemas, e não temos apenas em sociedades capitalistas. Nas sociedades socialistas também temos problemas assim, como esse. Eu conheço isso de perto. Não? Então não é questão... Agora, evidentemente que em certo tipo de estrutura econômica, em certo tipo de estrutura social, em que a competitividade, que se diz como é, vai diminuindo, não? Em que os interesses mudam, se reorientam. Isso dura um tempão para o homem novo e a mulher nova aparecerem. Não, dura muito tempo, não é rápido. Aí a coisa vai mudando. Eu acho que o bicho, gente, é isso mesmo. Nós somos assim. Mas eu acho que a gente pode melhorar, não há dúvida nenhuma. Então, essas reflexões em torno de como conviver. No fundo, isso é um problema de convivência. Quer dizer, como é que eu vivo com? Não? Então, eu vivo com A, B, C e D durante 6 horas por dia. Isso é um tempo suficiente para me fazer pensar em como é que eu posso tornar essas 6 horas menos agressivas para mim e para os outros, a nível interno do trabalho e a nível externo. Quer dizer, só por isso eu acho que basta, que era necessário pensar, só para evitar úlceras, por exemplo, de estômago. Vocês já imaginaram, uma das coisas piores que a gente pode ter, uma das experiências piores que a gente pode ter, é às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, tomar um banho, já pensando que vem sofrer no trabalho. Porque tem um cara chato que está me paulificando, entende? É horrível isso. Quer dizer, eu acho que se a gente pudesse fazer, haveria menos infarto, não, menos uma opção de coisa. Não? Então eu acho que vale a pena até por isso. Bota de lado o interesse capitalista, empresarial, de produtividade. E pensa, e pense, ponhamos de lado isso e pensemos na possibilidade de a gente viver mais. Eu, como sou um cara que adoro estar vivo, então eu faço tudo para ver se me aborreço menos. Porque me aborrecendo menos, eu aumento os espaços de possibilidade de tempo para mim aqui pelo mundo, que eu não gosto, do qual eu não gostaria de me despedir logo. Bem, então eu acho que esses são uns comentários. Eu estou absolutamente certo, essa inclusive não foi a minha intenção, de não vir aqui pensando em fazer uma palestra formal, toda certinha, do começo até o fim, sobre o que é relação humana. Não queria fazer isso, não me preocupei em fazer isso, mas simplesmente de dizer a vocês retalhos de como eu penso esse problema e de como eu tenho experimentado esse problema. Eu acho que agora a gente pode, se vocês quiserem, é assim que vocês fazem, é uma questão de relação também, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta dentro ou fora da questão, se eu souber responder, respondo, se eu não souber, eu também não minto. Eu acho que isso é fundamental para a relação.
Professor Paulo Freire, prazer é revê-lo. Eu sou da equipe de Relações Humanas do Banco há uns 20, 21 anos. Comecei como menor aprendiz, desde que já faz 21 anos. Primeiro eu queria fazer um registro, né, uma coisa que eu acho importante, porque apesar de ganharmos tão bem, como o senhor falou, não dá para a gente pagar os direitos autorais das peças suas que estamos utilizando no treinamento. Então, o banco é muito rico, mas parece que não tem pago, não é verdade? Quer dizer, porque temos usado. Eu queria fazer um registro até para os colegas, que é uma coisa importante, é um tributo a três pessoas, ao senhor mesmo, ao professor Rubem Alves, que o senhor citou, que também é um brilhante pensador, e ao professor Lauro de Oliveira Lima. Para mim é uma tríade que, quer dizer, a avaliação ainda não foi feita, a avaliação da importância desse trio para a educação brasileira, e um trio que conseguiu se inserir dentro das empresas, ou seja, está contribuindo para uma faceta importante, que é entrar dentro da empresa e sair do âmbito da universidade. Então, esse registro da importância desse trio, e relatar brevemente, quando no começo da década de 70, num período bastante mais duro que o atual, sob vários aspectos, a gente tentou no Banco do Brasil realmente fugir do sufoco tecnocrático em termos de treinamento na área de formação. E nesse momento, a presença, a utilização de textos de sua autoria, do professor Rubem e do Lauro de Oliveira Lima, foi uma coisa muito importante, porque exatamente constitui um dique, uma barreira para que uma presença absolutamente tecnocrática não se impusesse à empresa. Que, de certa forma, aquele momento histórico tinha tudo para isso, transformar o Banco do Brasil numa grande empresa tecnocrática. Quer dizer, utilizando o rescaldo da tradição cultural, né, a cultura da organização, no que ela tinha de mais positivo, na tradição sindical e tudo mais, a gente conseguiu, utilizando esse pensamento progressista desses três autores, principalmente, se conseguiu produzir uma coisa boa dentro do banco. Esse é o registro, o agradecimento que eu queria fazer. Se nós não podemos pagar os direitos autorais, até os direitos afetivos e morais estão todos aí com o professor e com os outros dois professores. A pergunta que eu queria colocar diz respeito a alguma questão que o senhor colocou ao início. É uma questão que até me preocupa, e acho que deve preocupar todo cidadão que se julga mais progressista. Eu tenho algum contato com Cuba, que o senhor citou, no caso cubano. E conversando com vários companheiros lá cubanos, ele me dizia, nós temos problema de moradia, nós temos problema disso, daquilo. Esses problemas todos são equacionáveis, nós vamos resolvê-los, etc. São coisas que demandam algum tempo, demandam recursos. É um país pobre, então uma coisa demorará algum tempo a resolver. Mas o problema-chave, o problema crucial, realmente o principal problema, está ligado ao ser humano, aos recursos humanos. Porque a dificuldade que tem realmente nesse aspecto do relacionamento humano. O senhor teve lá, o senhor sabe a dificuldade que tem em servir bem, em atender bem, quer dizer, é como se fosse toda uma coisa muito pesada.
Isso.
Quer dizer, e eu pergunto o seguinte, é a questão que eu queria colocar. Se, até correlacionando com o pensamento de esquerda no Brasil, que sempre viu a palavra eficácia com muito receio, sempre julgou a produtividade eficaz como coisa da burguesia, como coisa da direita, vamos dizer assim. Pô, acredito que tenha sido um grande deslize histórico do pensamento de esquerda brasileiro. Não sei se o senhor concorda com isso.
É, totalmente.
Pois é, e fico muito feliz quando vi essa, no início da sua colocação, exatamente a recomposição desse trilho e trazendo, não, é do nosso campo o pensamento da eficácia, o pensamento da produtividade.
Claro.
Eu pergunto, como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, como reproduzir no real, quer dizer, veja, o real lá existente, já no caso cubano, por exemplo, como tentar reinverter essa questão, essa tendência que é muito séria e que, de certo modo, está um pouco acoplada ao sistema, a determinados enfoques que o próprio sistema foi produzindo, uma tradição cultural. Me desculpe ter sido um pouco longo.
Não, eu acho que você foi ótimo. Eu acho que, é um tempo legítimo e bem ocupado. Olha, eu concordo inteiramente com a tua reflexão. Bem, eu quero simplesmente dizer o seguinte, com relação aos direitos autorais, isso daqui, eu aceito, para mim tu estás fazendo um bom humor, porque não tem nem que pensar nisso. As editoras é que deviam me pagar mesmo, viu? Porque se todas do mundo me pagassem, eu até que não precisava me preocupar com dar aula, entendeu? Eu daria, mas não precisava me preocupar. Mas, bem, voltando à questão de Cuba, eu estive em Cuba recentemente, ano passado, e estive em Cuba exatamente quando Havana recebia mais uma quantidade enorme de gente, porque havia uns 6 a 8 congressos internacionais na mesma cidade e ao mesmo tempo. Então, você imagine o que é que uma cidade assim precisa em termos de infraestrutura para receber esse pessoal que chega e alojar e satisfazer as curiosidades mais estranhas. Por exemplo, um amigo meu, cubano, psicólogo, me disse que uma psicóloga brasileira, eu não digo nem o estado, para não situar ninguém, mas a psicóloga brasileira disse para ele, olha, eu queria um favor teu, falando bem baixinho assim. Ele disse, pois não, disse, dá um jeito daqui para terminar o congresso de me levar ao lugar onde vocês escondem os meninos de rua quando há congresso. Você imaginou? Quer dizer, você tem que, sendo cubano, você precisa estar preparado até para responder a coisas loucas como essa. E a outra pedia para ele levá-la a uma favela que ela queria conhecer. E ele disse, olha, eu não posso atender nenhuma nem a outra, porque não existem essas duas coisas aqui. Então, eu observei o seguinte, há uma preocupação muito grande desde a minha chegada ao aeroporto, com algumas falhas, obviamente, né, porque a coisa era muito, muito grande, não, e aí a coisa se abriu. Mas eu observava o seguinte, uma preocupação muito grande nessa coisa do relacionamento, não, a forma cortês com que, na polícia do controle de passaporte, a forma cortês com que o policial perguntava, muito pouca indagação, a análise do passaporte bem rápida também. E a eficiência no hotel, por exemplo. Não? A eficiência na hora de comer, a excelente comida, a eficiência no elevador, tudo, a limpeza dos quartos, entendeu? Tudo muito, para você ter uma ideia, eu perdi uma bolsinha minha, que eu já perdi 4 vezes essa bolsa. Eu trouxe hoje, não. E uma vez ela foi embora, eu desci no aeroporto, ela seguiu. E até hoje eu sempre recupero a bolsinha. E eu perdi essa bolsinha no hotel, 15 minutos antes de tomar o avião para vir embora para o Brasil. Agora estava passaporte, cheque, dinheiro, tudo. Foi uma loucura, eu fiquei doido de o que é que eu vou fazer agora. E quando eu estou assim, na procura daquilo, com uma amiga minha da Venezuela, chega uma senhora cubana que trabalhava no hotel em Nipeza e diz para mim: o senhor por acaso está procurando uma bolsinha pequenininha assim? Descreveu a bolsa, eu disse: é essa mesmo. Ela disse: eu achei aqui e levei para o serviço de segurança do hotel. E eles já estão para falar no microfone chamando, porque abriram e viram o seu passaporte, tem seu nome. E eu fui, não precisou nem chamar, eu saí correndo lá, para não perder o avião, inclusive. Quer dizer, eles têm gente que andam procurando sujeito como eu, que perde as coisas. Quer dizer, eu acho, agora, eu concordo contigo inteiramente, eu acho que algumas, aliás, eu até muitas pessoas de esquerda cometeram não apenas este, mas cometeram outros equívocos históricos, mais do que equívoco, erro mesmo, não? Como, por exemplo, identificar democracia apenas com a democracia burguesa. Eu acho que, e defender uma revolução que não teria nada que ver com democracia, isso foi um erro histórico fantástico de alguns grupos de esquerda. E quando se começou a discutir isso, muita gente da esquerda começou a dizer: esse cara não é mais revolucionário, é social-democrata. Entende? Mas e não é isso. Não é isso. Essa preocupação hoje é uma grande preocupação em Cuba também. E essa tal abertura lá do como é o nome do homem da Rússia? O Nelson Gorbachev. É claro que o ponto fundamental da abertura soviética é econômico, mas em sendo econômico ele dá o salto para o cultural, para o relacionamento humano, para tudo. E a coisa está se reconstruindo nessa linha. Então, felizmente, o que eu acho que muita gente de esquerda começa a saber hoje e a perceber, que a palavra eficácia não pertence. Pode até ter sido cunhada dentro da estrutura econômica capitalista, não quero discutir isso, mas pode ser até, claro, e até é lógico que seja historicamente, mas a eficácia não pertence exclusivamente à economia capitalista. A eficácia faz parte da natureza humana. Quer dizer, o cara ou é e vira cada vez mais eficaz, ou ele tem dificuldade de existir. Não dá. Agora, o que se tem que discutir é como e para que ser eficaz. Isso aí sim. Quer dizer, eu sou eficaz a favor de quem? A favor de quê? E sendo eficaz a favor de alguém e de alguma coisa, eu sou necessariamente eficaz contra alguma outra coisa e contra outros alguém. Isso sim é outra coisa. Mas dizer, isso é uma coisa primitiva, rapaz, dizer que, porque eu não sou adepto do sistema capitalista, então eu tenho que negar tudo que o sistema capitalista tem, mas não pode, você não pode negar a história. Como é que você pode negar os avanços da Revolução Burguesa, senhor? Não dá para entender isso. Isso é incompetência também. De maneira que eu concordo inteiramente contigo, eu acho que é preciso se dizer isso. E eu digo isso numa posição, numa postura de um homem que tem uma história fraca, uma história humilde, uma história pequena, de briga, não? Por uma sociedade menos ruim do que essa. Mas eu concordo contigo. Eu inclusive aprendi isso, e não aprendi só em livro, eu aprendi vendo. Eu sei o que significa um país, uma sociedade como Cuba, uma sociedade como Nicarágua, depois de um processo revolucionário, está diante de uma situação tremenda, que é de não ter quadros, e é de ter de formá-los rapidamente, inclusive. Eu sei, eu vi a situação de África, eu me experimentei na África, em vários países, entendeu? Vi o que significou um país como a Tanzânia, por exemplo, que quando ficou independente, tinha um homem formado a nível universitário, que era o presidente. E eu até usava muito isso para falar das bonitezas do colonialismo. Não? Você vê que é uma coisa linda, não? Depois de séculos, é saber bem o que a gente quer, não? E não ficar com medo de reconhecer que aquela outra coisa que está do lado de lá, no fundo está de frente da gente, e a gente está dentro dessa outra coisa, tenha feito também contribuições que não podem ser superadas, entende? Melhor, não podem ser ignoradas, esquecidas, entende? Ou postas de lado. Mas eu te agradeço isso. Agora, quanto aos direitos, podem continuar.
Muito bom.
Mais funcionários do banco tem um espaço que eu acho louvável. Eu não sei como é que é isso nos outros lugares, mas a gente tem reuniões setoriais uma vez por mês no local de trabalho. Do meu ponto de vista, desde que eu estou no banco, eu acho muito bom. A gente discute serviço, mas a gente androsa com pessoas, a gente tem um espaço para colocar as ideias da gente, que nem sempre é bem aproveitado. Tem muito lugar que você coloca a sua ideia e o superior refuta ou finge que você não existe. Mas eu particularmente acredito que isso é um espaço muito importante para a gente, funcionário. Para cada um e para o conjunto. Eu queria que você falasse um pouco, no momento eu acredito que isso está um pouco desacreditado, porque teve muitos anos que a própria administração do banco não era do mesmo estado que é hoje. Hoje a gente sente as coisas um pouco mais liberais. Não foi sempre assim.
Claro.
Ela acompanha os governos.
Claro.
Então, eu queria que... A minha opinião é que é um espaço que a gente não pode perder de jeito nenhum e tem que lutar por ele para melhorar.
Lógico.
Inclusive no relacionamento humano, que é fundamental. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso.
Tá. Olha, eu acho que essa questão de ocupar o espaço, entendeu? Ou os espaços, é absolutamente fundamental. Afinal de contas, política é isso. Não é possível pensar em política sem pensar em poder. Não é possível pensar em poder sem pensar em como o poder se constitui. Não é possível pensar em como o poder se constitui sem pensar em para que se constitui, contra quem se constitui. Não é possível pensar nisso sem pensar em ter poder também. E para quê? A favor de quê? Ora, a tese, por exemplo, de que a discussão destes problemas, ou essa temática em si, discutir o trabalho, discutir os sonhos, isso, aquilo, outro, educar, capacitar, a tese de que isso tudo é supraestrutura e só se faz qualquer coisa fundamental na supraestrutura quando se mexe na infraestrutura, quer dizer, na produção, na vida produtiva da sociedade. Em primeiro lugar, isso é o que o próprio Marx chamava de materialismo grosseiro. Ele chamava exatamente assim, entende? É uma incompetência científica quanto à compreensão de como a superestrutura, enquanto reflexo indiscutível, enquanto criação, gestação da infraestrutura, também se volta sobre sua gestadora e interfere no próprio procedimento posterior, no andamento do processo da infraestrutural. Quer dizer, dialeticamente, uma coisa ilumina a outra. Não há dúvida nenhuma. Segundo, se a gente diz que pensar em educação é coisa para depois que a sociedade se transforme, e, portanto, aí eu não tenho nada que fazer, eu acho que esta é a melhor maneira que a gente tem de cruzar os braços com uma justificativa e de ajudar a preservação do status quo. Evidentemente que a gente não pode ser ingênuo de pensar que a educação é a alavanca da transformação radical da sociedade. Não é. Nunca foi. A educação não é a chave para a transformação da sociedade. Mas a transformação não se dá sem ela. É essa dialética que às vezes deixa o pensamento ingênuo perdido. Porque o cara ingênuo diz: vem cá, mas eu não entendo esse discurso. Num momento você diz: a educação não é a chave. No outro, imediatamente, você diz: mas a transformação não se dá sem ela, então ela é a chave. Não, não é a chave. Entende? Quer dizer, o que é preciso também é a gente aprender a pensar essa coisa contraditória. Não. É e não é. Eu agora até poderia dizer mais complicadamente: a educação não é a chave, porque poderia ser. Entende? Quer dizer, exatamente porque poderia ser, quem tem o poder não deixa que ela seja. É por isso que ela não é. Não? Agora, o que não é possível é deixar de fazê-la. E no sentido nosso, quer dizer, deixar de fazê-la no sentido da mudança mesmo. Ora, o preenchimento dos espaços aparece então agora como algo absolutamente fundamental. Então, o preenchimento dos espaços, o uso dos espaços, vai colocar a nós uma questão de política, que também é pedagógica, que também é filosófica, da mais alta importância, que é, por exemplo, a relação entre a estratégia e as táticas. E isso faz, por exemplo, não há quem se meta em greve que não aprenda esse tipo de relação. Pode não aprender teoricamente, mas se não aprender, se estrepa. E a questão é a seguinte: na estratégia, eu tenho o meu sonho, eu tenho os meus objetivos. E nas táticas, eu tenho os instrumentos através dos quais eu tento objetivar, materializar o sonho estratégico. Primeira conclusão, quando eu entendo isso assim, o que eu tiro é que eu não posso separar estratégia de tática. Em outras palavras, eu não posso ter uma estratégia A com táticas anti-A. O que vale dizer, eu não posso ter táticas autoritárias para uma estratégia de libertação. É absolutamente contraditório. Então, isso me leva a concluir que não é possível separar métodos, conteúdos e objetivos. Essas coisas têm que estar em uma relação dinâmica e compondo uma unidade harmoniosa, coerente. E é isso que nem sempre a gente tem também nas lutas de esquerda. É essa coerência entre o método, o conteúdo e o objetivo. Agora vejo, quando eu entendo a relação entre a tática e a estratégia, a questão do preenchimento do espaço fica mais clara para mim. Eu preciso encher o espaço porque taticamente eu preciso dele em função da minha estratégia. mas eu sei que ao encher o espaço, ao preencher o espaço, eu toco noutro espaço, que é o espaço do poder maior, do poder que pode inclusive fechar o meu espaço de novo. Então, aí se impõe a mim sensibilidade política, capacidade de adivinhar. Minha gente não se faz política sem adivinhar. Adivinhar no sentido do exercício refinado da intuição. É isso que eu chamo de leitura da realidade. Tem muita liderança por aí que não descobre o momento exato de parar uma greve. De parar uma greve sem gastar a greve, senhor. Olha, eu acho que uma liderança de greve tem que gastar o outro lado e não o seu. Então, diabo, eu faço uma greve para gastar a mim mesmo, a meus companheiros, e deixo os caras por causa de quem eu fiz greve refeitos, com a opinião pública a favor deles? Tá louco. É preciso adivinhar o momento, às vezes, preciso, de não fazer a greve. Há uma sabedoria nisso, há uma eficácia nisso. Não se faz política sem eficácia. Sem eficácia a gente perde. E a eficácia demanda uma competência que eu aprendo ao trabalhar, ao fazer e ao pensar sobre o que eu faço. Eu me lembro, isso aqui num parênteses, eu me lembro que há anos atrás eu tive uma reunião excelente com uma liderança negra operária nos Estados Unidos, operária de construção. Inclusive deu um bolo danado, porque nem eu entendia o inglês deles, nem eles entendiam o meu inglês. Quer dizer, era um inglês de língua, linguagem é classe social. Então, o meu inglês era um inglês com que eu dava aula em Harvard, e não um inglês de falar com o operário negro. E o deles eu também não entendia. Então tinha que ter um tradutor. E o único cara que podia traduzir estava lá de fora, porque eles não tinham deixado entrar, que era um branco norte-americano que entendia as duas formas de linguagem, e eles deixaram o cara entrar porque precisavam disso, não, da tradução. Mas eu me lembro de que a luta deles era uma coisa maravilhosa. Eles, 3 anos antes de eu ter tido esse encontro com eles, eles tinham 7 operários negros nessa cidade. E no dia em que eu me reuni com eles, eles tinham 300 operários negros já. Quer dizer, eles tinham tido uma luta enorme, tinha um sindicato deles com um edifício já. Você já imaginou o poder daquele capitalismo, né? Tinha um edifíciozinho de 3 ou 4 andares deles. E eu me lembro de que eles falaram das greves e eu perguntei se eles, primeiro, pensavam antes, programavam a greve. E no processo de programar, se eles admitiam N hipóteses de resposta do poder. Como é que o poder vai responder se eu faço assim, se eu faço assim? Quer dizer, qual é a postura possível de lá? Segundo, se acompanhavam o processo da greve, reunindo a liderança todo dia para discutir o andamento da greve. As respostas da comunidade, como é que a sociedade está respondendo a isso? Terceiro, ganhando ou perdendo, se no fim avaliavam criticamente a greve. Não. Não faziam nada disso. E aí eu disse, vocês estão perdendo de reconhecer a dimensão político-pedagógica da greve. E sem isso a gente não ganha. Então, voltando ao problema da relação da tática com a estratégia, eu tenho que, quando eu começo a entender a relação da tática com a, das táticas com a estratégia, eu descubro um conceito de uma importância enorme para compreender e para ter prática. E a greve é uma prática, a pedagogia é uma prática, que é o conceito de limite. Quer dizer, não há, não no sentido físico, não há prática nenhuma que não esteja limitada, que não esteja submetida a um limite X. O limite pode ser ideológico, político, sociológico, cultural, religioso, que é ideológico. Entende? Quer dizer, a ignorância limita, a incompetência limita, a prática limita a ação. Então, nesse momento, o medo limita terrivelmente, mas o medo não é uma abstração metafísica, o medo é tão concreto quanto este copo aqui, e é legítimo o medo faz parte da natureza do vivo, não há vivo que não tenha medo. A questão que se coloca a nós é saber até que ponto o medo também tem limite, até que ponto a partir de um certo limite o medo vira covardia, não vira desmoralização. Quer dizer, mas ou eu entendo essa questão do limite, ou eu, ao encher o espaço, ao preencher o espaço, eu posso, por exemplo, vamos admitir que o espaço é até aqui, eu posso preenchê-lo até aqui. E ao preenchê-lo até aqui, eu deixo um palmo aberto. A tendência do palmo aberto é ser preenchida pelo outro poder, pelo poder que vem cá e ocupa. E ao ocupar, limitou o meu espaço, porque ele antes podia ter tido um palmo a mais. Mas se eu ultrapasso o limite do palmo, eu levo uma porretada na saída e posso fechar o espaço definitivamente. Então, a questão de compreensão, da compreensão do preenchimento do espaço, é da mais alta importância do ponto de vista da prática e da teoria política, e, portanto, da educação também. Deixar de preencher os espaços é que eu acho absolutamente errado. É preencher o espaço com clareza, delimitar, reconhecer os limites do espaço e também saber que a gente também tem que ter um limite para aceitar o limite, porque a gente, quando a gente cede demais por causa dos limites, a gente então perde definitivamente. Quer dizer, então a minha resposta para ti é de que esses espaços devem ser preenchidos politicamente. Eu agora peço perdão e desculpa, mas eu cansei e vou deixar um grande abraço para vocês e o meu muito obrigado de novo. E se tu puder me levar, eu te agradeço.
A gente te agradece.
Eu ouvi falar. Foi ótimo. Obrigado. Muito bom.